Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao espaço da Aulas com Ciência. Para quem não me conhece ainda, eu sou Belle Schweck, hoje a bruxinha por trás da Aulas com Ciência. Olá, Moana, já está aí a outra bruxinha mó que vem aqui abrilhantar toda semana. Um conteúdo, um convidado que vem trazer muita expansão, alguma coisa que vai mexer aí com a sua cabecinha, que vai fazer você virar de cabeça para baixo para poder ver a sua realidade de outra maneira. Pessoal que está entrando aí, desde já um beijo muito grande, gratidão pela presença aqui ao vivo e também um beijo, já deixo um beijo aí para quem vai assistir depois. É, nossa convidada já está aqui, já chegou com a Nimbus 2050, modelo 2050, voa muito rápido, né? Moana, vê se você consegue, deixa eu ver se eu consigo achar você aqui. Convidar, vamos. Pessoal chegando, boa noite. Acabei de me apresentar, eu sou Belle. Olá, bruxinha!
Olá! Boa noite! Tudo bom, meu amor?
Tá tudo ótimo. Como é que foi o seu voo até
Que
aqui?
delícia! Minha vassoura já é supersônica, né? Já é uma McLaren, assim.
Então, querida,
Então, cheguei rápido.
eu quis fazer uma surpresa para todos vocês, porque agora que está todo mundo aqui em família, né? Vamos dizer isso, porque as bruxas, quando se reúnem, minha filha, é por energia mesmo, né? Então, resolvi fazer uma surpresa para vocês. Não vou mentir a minha identidade de bruxa, entendeu? É isso aí. Hoje o tema tá no caldeirão. O caldeirão já tá aqui do lado. A minha vassoura tá estacionada. Não sei a de vocês. Eu disse que tinha vaga. Bora aí, usar esse
Bora botar
papelzinho para
esse
chamar.
caldeirão para ferver.
É isso aí. Para quem tá aqui ao vivo, bora aí usar esse aviãozinho aí embaixo para chamar as outras irmãs, os irmãos, os magos, feiticeiros, alquimistas, todo mundo aqui com a gente hoje.
Oi.
Isso aí, seja bem-vinda, Moana, mais uma vez.
Obrigada, meu amor.
Nesse espaço aqui, eu estava falando, quando eu abri, né, esse bate-papo, eu sempre trago uma pessoa, trago um convidado, eu trago um tema que vai, ao longo da nossa conversa, né, trazer alguma coisa que expanda, alguma coisa que floresça, que desperte. Alguma coisa para a gente se curar, para a gente ir atrás, para a alma bater palma, sei lá, né? Acontece tanta coisa numa live, né? Fora a energia que rola, né? Fora toda essa egrégora que se forma, também a egrégora com as pessoas que vão chegando, que vão trazendo, vão contribuindo, aumentando ainda mais essa energia daqui, né? E é isso que a gente veio fazer aqui hoje, bruxaria.
Maravilhoso. Viemos fazer essa troca entre mulheres, né? Falar sobre essas mulheres tão especiais, né? É, mulheres que disseram não ao sistema, né? Na verdade, se a gente
Isso.
for. A gente vai entrar nesse assunto mais profundamente daqui a pouco. Vamos deixar a galera chegando.
É
Gente, eu
isso
quero
aí.
contar uma coisa para vocês, que eu fui atendida pela Belle há 2 semanas atrás, uma semana atrás,
Tem uma
10 dias,
semana.
uma semana. Gente, que incrível! Que incrível, sabe que depois eu dormi igual uma criança. Foi
É, a
maravilhoso.
energia é muito forte, é muito punk, né? Não dá para ficar acordada, não, porque o corpo vai longe, né?
Exatamente. Depois eu dormi tão gostoso.
Que bom, que bom. Tira muita ansiedade, dá muito equilíbrio, né? Dá muita, um alinhamento, uma energização, você fica mais centrado, mais mestre de si mesmo, né?
Não, incrível, incrível, adorei. Recomendo, hein? Quem não fez ainda, corre lá que a mulher é bruxa.
Não um instrumento só, um instrumento, né? O negócio é feito tudo lá na multidimensionalidade.
Boa noite, Lili. Lilian, boa noite.
Boa noite, pessoal que está chegando.
Ó, tá chegando um monte de gente.
Vamos lá, que o caldeirão já está fervendo.
Isso aí. Quando você
Cadê a
descobriu que você era bruxa, Belle?
Fernanda?
Tá chegando aí. Daqui a pouco ela chega. Falei com ela pra mim.
Como é que eu descobri que eu era bruxa?
É, quando que você descobriu que você era bruxa?
Então, a gente costuma sempre, às vezes, falar umas coisas que o pessoal não tá esperando, né? E como é que você sabe? Sei lá, né? Saiu. Foi no piloto automático aí, a gente fica ligado, né? E há uns 5 ou 6 anos atrás, eu fui despertar, na verdade, porque eu sempre tive essa ligação muito muito grande com o oculto, com o invisível. Sempre me fascinou demais. E lá para meus 20 e poucos anos também, eu já tinha ido fazer curso de cabala, né? Essa filosofia, vamos dizer assim, né? Que tem muita coisa oculta, que era ocultada das pessoas, só as pessoas muito eruditas, as pessoas com muito conhecimento já profundo, espiritual, é que poderiam acessar. E depois é que começou, foi difundido, porque já começou a luz entrar. E aí as pessoas já tiveram mais acesso. E é justamente isso, né? A luz chegando justamente é para colocar luz, um farol, para a gente ter acesso a informações que foram escondidas, né? Para a gente ter mais mestria. E há 5 anos atrás, eu vim estudar, a minha alma ficou muito sedenta. Aconteceu uma coisa que me botou lá no fundo do poço, a minha alma ficou com um rombo desse tamanho. E eu fui estudar, eu comecei a dizer, não, tem alguma coisa aqui para mim, tem alguma coisa aqui que está me chamando. E como todo bom despertar, a gente começa pelo reiki. E realmente o primeiro módulo do Reiki, que tem o nome de despertar, foi um despertar na minha vida. Depois disso eu não parei. Eu comecei, igual quando você vai para academia, que você começa a malhar, você começa a ver a modificação no seu corpo, eu fui começando a ver as minhas percepções aumentarem. E são percepções no corpo físico mesmo, né? Da percepção sinestésica. E isso foi muito gratificante para mim, eu ter a certeza, eu receber a certeza de que algo está ocorrendo, algo está movimentando. Então, é quando a gente começa a mexer o caldeirão, a gente está mexendo, fazendo aquela alquimia. E é isso que acontece, as pessoas começam a te retornar dizendo, olha, foi muito legal porque depois disso aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, houve uma movimentação realmente energética que troca, que muda a sua realidade, que muda tudo. E isso é a coisa mais gratificante que um terapeuta que trabalha com energia, com essa alquimia pode ter.
É verdade.
Né?
Quando a gente tem um retorno assim, né, a pessoa volta, ou mesmo quando a gente termina uma sessão que tá tudo diferente, que mudou tudo, que a pessoa já se... Hoje eu fiz uma sessão antes da gente que a pessoa tinha aquele vazio existencial, aquela coisa, aquele buraco que não preenche. E isso é a falta da família estelar, né? Quando a gente entra em contato, se reconecta com a família estelar, parece que enche. E é uma das coisas que eu acho mais linda é essa reconexão, que a pessoa fala: uai, acabou, onde é que estava aquele vazio?
Exato. 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 E quando reconecta, assim, é uma coisa que você quer saber mais, você fica sedenta. E tudo que chega, assim, aí as coisas começam a chegar. E é um processo natural. Porque tudo vai, você vai pedindo por mais e as coisas vão chegando exatamente no tempo certo. E aí você vai tendo aquela sensação de que realmente confia, entrega porque está tudo acontecendo. Né?
Exatamente. Você sabe que a primeira vez que eu percebi que eu era diferente, eu tinha por volta de 7 anos. Eu estava na escola, uma coleguinha caiu, machucou e ficou um roxão assim no pé, né? Nesse tornozelo. E ele não conseguia andar. Eu coloquei a mão com a intenção de aliviar aquilo e realmente aliviou. Ele ficou, porque não tinha acontecido uma coisa muito grave também, né? Era machucadinho. Naquele momento eu falei, gente, tem alguma coisa diferente aqui. Mas vida que segue, né? Não fiquei parada, eu tinha 7 anos, não fiquei parada pensando nisso. Mas assim, muita coisa estranha, estranha, né? Muita coisa legal, que na verdade hoje eu vejo o quanto era legal tudo aquilo que acontecia. Eu tinha medo da maioria das coisas. Mas eu vejo que sim, se eu tivesse tido alguém para falar comigo assim, não precisa ter medo, não. Isso aí tá legal, isso é massa. Tem gente que é assim, que eu não conhecia ninguém que fazia o que eu fazia, que conversava com quem eu conversava, que pensava do jeito que eu pensava. Então eu tinha medo, né? Eu ficava tentando caber num lugar que não me cabia, porque bruxa ocupa espaço, né? Quando você vê aquela criança, sabe aquela criança que incomoda, que ocupa espaço, que não dá sossego, que quer saber, que quer, pode saber, gente. Pode saber que o bichinho ou bichinha tem ali alguma coisa que está incomodando ela. É uma inquietação, como a Belle falou, né? É uma inquietação que a gente tem muito na infância. Só que a gente não consegue decodificar, não consegue entender, são crianças, as crianças difíceis, né? As mais difíceis. Aí isso é, entre aspas, educado, né? Que eu chamo também de adestrado. A gente adestra aquele ser para ele caber no lugar que a gente acha que ele tem que caber. E aí a gente passa, aí a gente vai estudar, a gente vai fazer que vai viver, né? Na caixinha. De repente, dá um troço assim da gente que a gente fala: não, não, não quero mais, não é mais assim, não dá, desse jeito não vai rolar. Na verdade, você se reconectou novamente com aquela essência de criança difícil. E quando eu falo criança difícil, não é só aquela que é levada, não. São as muito quietinhas, as muito tímidas, as muito introspectivas. Elas não estão cabendo e a gente está fazendo uma força para colocar aquele povo dentro de uma caixinha, né?
É, exato. E isso já começa, né? Isso já vem à origem, né? Desse nome das bruxas, né? O quanto a sabedoria interna, que na época da Idade Média, né? Voltando lá para trás, as camponesas que já tinham essa sabedoria interna de manipular as ervas, por exemplo, né? Para fazer as medicinas, aquilo tudo não era aceito, não era visto como normal. Né? Então, assim, olha só como é que o paradigma, né? A visão fechada, né? Feriu muita gente. Olha quanta dor que causou, né? E quanto esse poder realmente da alquimia, né? Desse poder interno de saber que já vem com a gente, mas que está adormecido e que a gente pode despertar. Às vezes a gente escuta informações que a gente fala, nossa, isso aqui é tão. Parece que eu já estudei isso antes, né? Claro, já viu tudo isso, mas é que estava adormecido, né? Então você precisa se conectar com coisas para te relembrar. É aquele caminho de volta para casa. E quantas mulheres, né, sábias, com essa sabedoria interna, né, não foram parar na fogueira. Né? Porque
Porque contestaram, né? Pra gente falar de bruxa, a gente tem que falar um pouquinho de história, né? Então a gente tem que voltar lá atrás, né? Como a Belle falou, na pré-história, talvez um pouco antes, assim, antes, ainda não no erecto, né? Ainda no quase macaquinho, né? Naquela época, aonde começa o matricentrismo, né? Aonde tudo é em volta da mulher, tudo acontece em volta da mulher. É um momento ainda que os homens, eles não têm consciência de que aquele filho é deles. O que eles sabem é que a mulher gera, então ela é uma deusa, porque ela dá continuidade à espécie, né? A mulher limpa a caça, faz a comida, mantém o fogo. Então, ela é o coração da história toda. Sem aquela mulher, a gente não tem continuidade. A gente não se mantém seguro. É a mulher que cuida. Era a mulher que planta, porque ela começa a perceber que se ela jogar a sementinha perto de casa, aquela sementinha cresce. Então, é a mulher que planta, é a mulher que colhe, é a mulher que alimenta. Então, tudo acontece em torno da mulher,
Exato.
né? Tudo acontece, os homens vivem em função da mulher. E aquela é igual aos animais. Os animais, eles acasalam, a fêmea pare e a fêmea cuida. Essa era a referência deles. Então, não tinha essa ideia real. Com o tempo, isso vai se tornando mais. Vai chegando isso de uma forma. Eles começam a perceber que aquele filhote é deles. Que sem eles, também não tem filhote. Porque se falta um homem na tribo, falta o filhote. Se sobra mulher, ela não gera sozinha. Então, eles começam a fazer essa ligação. Daí a gente tem o salto ali para o matriarcado e patriarcado, né? Ainda há um equilíbrio entre o masculino e o feminino. Então a gente se descobre e a gente compreende que um precisa do outro. Aí a gente já está um pouquinho depois da Idade Média, talvez ali assim, já o pessoal já começa a ter já começa a ver que essa fêmea é minha, esses filhotes são meus. Quanto mais essa fêmea gera, maior é a minha família. Para a minha família, aí começa esse entendimento de família, né? De fechar esse ciclo. Junto com isso, o homem descobre a força, né? Ele descobre que se ele é dono da. Aí ele passa a. De parceiro para dono. Dono do filhote, dono da fêmea, dono de tudo, né? Aí ele fica dono da situação. E aí algumas fêmeas viram e falam assim: não, assim não. Assim eu não vou, assim eu não quero. Porque antes eu era rainha, depois houve um equilíbrio, e agora eu sou propriedade, assim eu não vou. Essa brincadeira eu não quero mais. E justamente essas mulheres que disseram não a esse sistema, que foram banidas da tribo, que foram escorraçadas, o que que acontecia também nessa época? Se menstruava pouquíssimo. Porque a mulher engravidava, paria, amamentava, engravidava, paria. Então não havia um ciclo menstrual. E essas mulheres que disseram não começaram a sangrar, né? A mulher menstruava uma vez no ano, no março, logo depois de parir, né? E essas mulheres, elas começaram a sangrar, porque elas não queriam mais esse comando masculino que ditava onde, quando, como, por quê, né? E aí, quando elas começam a sangrar, fica todo mundo desesperado. Tá doente, o que é que sangramento? Sangramento é uma pessoa que não está bem, que está com algum problema, ainda mais numa época que não se tinha recurso nenhum. Então, ou essas mulheres, né, na cabeça lá, ou essas mulheres iam morrer, ou passar essa doença para todo mundo. Então, elas são retiradas da tribo e elas precisam aprender a se defender, né? Muitas morreram. Muitas morreram envenenadas com plantas, e aí elas foram aprendendo essa lida. Elas foram aprendendo a se autopreservar, se autocuidar. E esse aspecto feio que a bruxa tem, nessa descabelada que a gente já não é assim mais, né,
Não,
gata?
agora a
Vamos
gente é fashion.
combinar, né, que a gente mais. Elas precisavam para manter justamente esses homens que as tiraram da tribo longe. Porque os caçadores, elas ficavam. Por que da lua cheia? Qual o motivo da lua cheia? Na lua cheia, as bruxas preferem andar à noite, justamente para se proteger dos caçadores que estavam na mata durante o dia. Na lua cheia, elas conseguem ver melhor, elas têm mais luminosidade, elas compreenderam que os partos ficavam, era muito mais provável de um parto acontecer na lua cheia. Então elas começam também, elas aprenderam terra, água, fogo e ar por pura necessidade.
E a
E a
própria
saída.
manipulação do fogo, né? Que é o elemento, né? Que gera toda essa modificação molecular, né?
Exato. Aí sabe uma coisa legal, uma coisa interessante? Quem domestica o cachorro é o homem, né? Lá o primeiro cachorro que foi domesticado é o homem. Quem domestica o gato é a bruxa. Por isso que tem o gatinho preto da bruxa, porque o gato é bom de caça, né? Então ele sai para caçar pequenos animais à noite. E era do que elas se alimentaram durante muito tempo. E esse mesmo povo que baniu essas mulheres iam atrás delas nas caladas da noite para pedir feitiço, para pedir magia, para pedir ajuda, para pedir cura. Então, a gente acaba, se a gente voltar lá atrás, né, lá no começo, esses conhecimentos a gente já tinha. Só que a gente teve que aprender a se virar na floresta. Essa que
É, exatamente. E nem tudo era magia, mas para voltado para coisa negativa, né? Porque é a intenção da gente, né? Porque a gente tem a coisa assim, usar essa nossa intenção, fazer, vamos dizer assim, os comandos quânticos, vamos dizer, hoje a gente trabalha com comando quântico, né? Que, e fez-se a luz, né? Essa coisa de que o Criador. Ao dizer e fez-se a luz teve a criação, né? Então é a gente usar esses comandos, né? Para qual intenção, né?
É a gente compreender. E sabe o que acontece muito que eu percebo assim? Tem muita gente que foi queimada na fogueira. Eu fui queimada na fogueira, você deve ter sido queimada na fogueira. É, passei por várias torturas que torturaram muito as bruxas. Tem
Eu
muito
já
terapeuta.
tive, eu já fiz. Eu já, desculpa, te cortar, amor, né? Que eu lembrei agora, eu já fiz um atendimento que de uma pessoa que teve uma regressão para vidas passadas, né? E que viu o pai tendo essa queima das pernas, e o pai tem esse problema de andar, e não e tinha cortado relações com essa pessoa porque não queria que a pessoa trabalhasse com isso, e a pessoa queria trabalhar com essa coisa de vidência, de tirar, de trabalhar com cartas, né, de se abrir, e deixaram-se de se falar durante 20 anos. Olha só que coisa, né?
Tem muito terapeuta que chega. E a Ana Paula, a bruxona aí, ó. Ana Paula Retus.
Opa.
Beijo, meu amor. Tem que trazer a Ana Paula aqui, ó. Ana Paula é
Ela
massa.
vem. Ela veio, a Inês já falou com ela.
Eba! Bruxíssima. É, o que que a gente estava falando? Dos terapeutas. Muito terapeuta também trabalha com regressão de vidas passadas. É, e o terapeuta vem. E fala que não consegue trabalhar, não consegue se estabilizar, não consegue fazer live, não consegue falar, não consegue. Tá sempre, você vê que ele quer ficar desaparecido, que ele não quer ser visto. Ele quer trabalhar, ele galerinha tá falando. Em breve estou por aqui. Muito
É,
bom,
com
meu amor.
certeza, já tá ok. O feitiço deu certo.
Ela é ótima, ela é um amor. E aí, o que que aconteceu com esses terapeutas? Eles tiveram que se esconder, porque eles foram perseguidos, porque eles foram torturados, porque eles foram queimados, porque eles foram banidos. Mas a gente precisa ressignificar isso. A gente vai ser queimado de novo, quer dizer, eu espero, né? Do jeito que as coisas estão, eu não sei. Mas eu espero, se tiver que ser queimada, eu prefiro ser queimada do que fingir que eu não sou quem eu sou.
É, isso é uma coisa bem legal que você falou, porque deve ter muito terapeuta aqui assistindo a gente. Gente, não precisa ter medo, não precisa se esconder. Vocês são terapeutas, vocês estão aqui, vocês escolheram estar aqui nessa transição para poder ajudar, para poder fazer o povo a transcender, para poder fazer o povo despertar. Então, quanto mais vocês souberem, né, e lembrar disso e deixar, né, trabalhar, se limpar, libertar, deixar ir, isso é muito importante. A gente precisa de mais gente, hein?
Olha lá, o Gustavo tá falando, a carapuça serviu em mim.
Ótimo! É para isso que é esse bate-papo mesmo,
Ó,
para acordar,
o
para bater.
Gustavo é
Daqui a
outra
pouco a gente tá
pessoa.
assim, ó, tá
Sim,
batendo a cara de vocês.
exatamente. O Gustavo é outra pessoa maravilhosa para você trazer, viu? Ele trabalha com o tarô dos chakras. Ele fez
Então,
para mim, é muito legal, muito legal.
escreve para mim, ó. Suzy Mício, vamos ver quem ela escreveu. Eu, na regressão, me vi presa e queimada, mas não tenho problemas com fogo. E eu não tenho até hoje problemas de me mostrar e eu costumo me impor sempre. Não baixei a cabeça lá e nem aqui. Ótimo! É isso mesmo, é por isso que algumas, né, sobreviveram, né? Vamos lá,
Isso
meu amor.
aí.
Mago Merlin está aqui do lado batendo
Isso
palma.
mesmo. Ó, o Henrique, divulga o Instagram, Gustavo Henrique. Copia lá para ele que ele não sabe, não. O Gustavo tá chegando agora no Instagram e
Ai,
tudo,
não, peraí,
Beli.
peraí. É, deixa eu botar aqui.
Vivia
Arroba.
escondido.
Peraí, que eu vou botar ele na fogueira aqui. É, deixa
E pronto, agora vai todo mundo atrás queimar ele da fogueira.
eu. Ai, ai, aqui, ó. Botei aí, ó.
Aí, agora vai todo mundo. Agora você foge, viu, Gustavo? Que agora o povo vai atrás de você.
É isso aí. Agora vai ter trabalho pra caramba.
Gente, isso que a Beli estava falando, que a gente tocou agora, é um ponto importantíssimo. A gente não pode se dar ao luxo de ficar escondido. A gente não pode se dar ao luxo de fingir que não veio aqui fazer nada. Sabe? É um momento de extrema importância. E a gente precisa tomar consciência disso, deixar de mimimi, porque foi, já passou. E aí eu vou passar o resto da vida carregando essa memória. Quem decide o que a gente vai carregar é a gente. E não tem ninguém aqui que esteja aqui nesse momento que já não tenha sido bruxo, bruxa, mago, inclusive mago negro, inclusive sacerdotisa do mal. Mas daí, a gente interessa o que a gente está aqui agora, e a consciência que a gente tem agora.
Exatamente. Cada vez mais está chegando formas de você trabalhar, né? Despertar esse seu poder inato e cada vez mais tecnologias e acesso. É como se a gente tão empurrando a gente, sabe? Tipo assim, agora vai. É só uma questão de você se realmente afinizar, ver o que desperta mais o teu coração, onde teu coração bate mais. Que é por ali que aquela ajuda, né? Que aquele trilhar desse caminho aí vai acontecer, né?
Ou vai, não dá
Vai.
mais para ficar.
O trem já partiu. Aí a gente agora tem que dar uma corridinha aí para entrar neles.
Tá com medo? Vai com medo mesmo.
Vai com medo.
As bruxas lá, as mulheres que foram banidas, que disseram não, não tinham nada, não tinham. Hoje a gente tem internet, a gente tem conhecimento, a gente tem aqui gente fazendo live, a gente tem cursos online. O que que elas tinham? A cara e a coragem, eu falo que foram as primeiras mulheres que queimaram o sutiã, foram as bruxas, sabe? A nossa ancestralidade abriu um caminho pra gente, a foice, a troco de morte, a troco de fogo, a troco de. A gente precisa honrar essa ancestralidade, honrar o sofrimento dessas mulheres e desses homens, que não foram só mulheres, muitos homens, muitos monges, muita, muita gente foi perseguida. Então, a gente precisa honrar esse caminho que foi aberto para a gente. Como? Trabalhando na luz, trabalhando, falando, fazendo isso aqui que a gente está fazendo.
Às vezes, assim, a gente pensa assim, ai, vou passar mico. Gente, olha, tem mais mico que esse, doutor, com esse aqui.
Eu já tô numa etapa, Beli, de pagar King Kong. Mico eu já não quero mais. Sabe o que eu falei outro dia? Eu não lembro pra quem, mas eu falei outro dia. Eu desci foi pra causar. Se você fosse pra ficar quietinha, boazinha, caladinha, não, não sei. Alguém falou comigo que eu sou polêmica. Que eu falei, mas se não for pra ser polêmica, eu nem desço. Eu quero mais é incomodar mesmo, tirar da zona de conforto.
Ou incomodada ficava sua avó, né? Então,
Né?
deixa.
Você, meu amor, vai levantar daí, vai trabalhar, vai falar, vai pra internet, vai botar a carinha no sol,
Vai
porque
falar
senão.
a sua verdade, porque a nossa verdade é a nossa verdade, sabe? A gente só fica feliz quando a gente expressa a nossa verdade, não é a verdade dos outros. Porque se você está expressando a verdade dos outros, você ainda está dentro da caixinha. Então, ainda podem te levar para a fogueira.
Exato, porque se você acredita na fogueira, tem medo da fogueira, ela vai chegar. O que que as bruxas fizeram? Não aceitaram essa caixa, não aceitaram esse lugar da bruxa, para desmistificar que bruxa é do mal. Rose, tem bruxa de tudo, igual tem tudo de tudo. Tem bruxa que é da magia densa, igual tem, sei lá, terreiro de Umbanda que também trabalha com magia densa, igual tem gente da cabala que trabalha com positivo, tem gente que trabalha com negativo. É, isso tem para todo lado. O que a gente precisa compreender é o que a Igreja Católica fez com as bruxas, né? Porque endemoniou, né, uma pessoas que lidavam com os elementos da natureza, né? A verdade é essa. Por quê? Porque são mulheres, não são mulheres, são homens e mulheres, tribos, né? São tribos que não eram controláveis, que eles não conseguiam controlar.
Exatamente.
Então, o que que a gente faz? A gente queima, né? Sabe esse? Eu não vejo muito notícia, não, mas está super aí, assim, explodindo esse negócio aqui dos moços que morreram lá na Amazônia com os indígenas. Eu não lembro o nome, não vi muito. Mas como eu estava muito com essa live das bruxas na cabeça, eu falei, pensei comigo, o que que a gente faz com o que incomoda, né? Foi o que fizeram, estão fazendo até hoje, né? A verdade é.
Até hoje não mudaram essa consciência, porque isso é uma consciência. É uma consciência que está no coletivo. Aí,
Exato.
mas o que a gente está, trabalhadores da luz, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo trabalhos para expandir a consciência. O que é isso? É para tirar a consciência desse lugar de dor, desse lugar de sofrimento, de causar sofrimento. Por isso que enquanto tiver gente pensando dessa maneira, com essa consciência, que para eles é certo, né?
Sim.
Porque a gente, quando já vai para um outro lugar, a gente já sabe que não é certo e que não é errado, é aquela consciência que existe, né? A gente sabe que é esse espaço que existe. Então, olha quantas ferramentas, né, hoje em dia já tem de desprogramação dessa consciência. Uma vez eu escutei uma parceira até que já fez uma live comigo sobre os cristais. Gente, parece que ela é uma lemuriana. É linda, linda. E aí, eu vi uma post dela, né? Porque ela usa uns dreads assim, lindos, né? E perguntando, as pessoas perguntando sobre dreads. Ela falou assim: olha, eu vou falar tudo sobre meus dreads. E aí, uma das coisas que ela estava falando era sobre o preconceito. Se as pessoas têm preconceito, né, por ela usar aqueles dreads tão longos. Ela disse: olha, eu adorei isso, gente. Preconceito tá na cabeça de quem tá perguntando isso, entendeu? Porque enquanto houver preconceito na cabeça de uma pessoa, entendeu? Vai ter preconceito, porque o preconceito é daquele que tá falando. Ela não tem preconceito,
Exato.
né? Então, enquanto
E
você tiver preconceito dentro de si mesmo, você não vai conseguir falar a sua verdade. Então, dispa-se de todo e qualquer
Preconceito, porque é pré-conceito, foi
É
conceito, foram
preconceito.
embutidos.
E uma coisa muito importante, um insight que me deu aqui. Enquanto você tem preconceito com você, né? Ah, não vou falar porque eu não sei falar. Ah, não vou porque eu não sei. Será que eu sei? Será que... Se você se julga, você julga o outro, né?
Exato.
E o que a gente mais tenta aqui na Terra, porque assim, a gente desceu para um planeta de expiação e provas, né? A gente já desceu sabendo o que que era. A Terra está rumo à regeneração, mas isso não quer dizer que não exista expiação e provas. Quer dizer que tem um coeficiente de pessoas com a consciência expandida maior do que antes. A energia da Terra não mudou. A energia da Terra é via de regra, né? As pessoas nascem na Terra com 70%. 60% sombra, 40% luz. Isso pessoas normais, tá? Não tô falando do sequestrador, não, tô falando das pessoas normaizinhas. A gente tem uma variação, a gente que já tá com a consciência um pouquinho mais expandida, tem uma variação para mais luz e variação para menos luz, conforme for. Mas a gente ainda vive num planeta de expiação e provas. A gente está expandindo consciência. Então não adianta a gente pensar que coisas desse tipo não vão mais acontecer. Ainda vão acontecer. O que que muda? A forma como eu lido com isso.
Exatamente,
Antes,
exatamente.
quando uma coisa desse tipo, vamos lá na caça às bruxas novamente, que é nosso tema hoje, né? O que se fazia? Nada. Porque não podia, porque não tinha força, porque não, éramos impotentes diante da força da Igreja Católica. Quando acontece uma coisa, igual a morte desses moços lá, vou tô falando isso porque aconteceu de ontem para hoje, né? Tem pouco tempo. A gente não fica mais calado. A gente não deixa mais essas coisas acontecerem do jeito simplesmente acontecer. A caça às bruxas continua. Ela só muda um pouco a forma, né? O foco, mas a caça às bruxas continua. Mas a gente não se cala mais. E como a gente não se cala mais, a tendência é daqui mais um tempo isso mudar. Mas para isso ainda vai morrer um bocado de bruxa.
Com certeza. Mas olha, a gente está aqui justamente para sustentar esse caminho,
Exato.
além de sustentar também, é para despertar outras para virem junto com a gente, né? É sustentar esse caminho até que tudo seja em luz, né? É, que essa mágica, vamos dizer assim, aconteça. Mas é é a partir do um, porque é menos
Sim.
um. Menos um jogando lixo psíquico naquela camada psicosférica ali.
Sim, e quanto mais luz cada um de nós consegue ser, mais a gente consegue iluminar. Mas a gente só pode se responsabilizar por nós, né? Se cada um fizer o seu, já tá de bom tamanho.
E uma dica também é a gente ter. Essa coisa do julgamento que você falou é muito importante, ainda vou falar sobre isso. E a responsabilidade, a gente para de ficar culpando e tomando a responsabilidade, porque nós precisamos ser responsáveis, até pelo que a gente pensa, até não. Começa
Principalmente.
tudo, né? E a parte do julgamento, a gente se policiar, começa a se policiar. Tem que se policiar, porque é aquela coisa que a Moana falou, se eu estou julgando o outro, opa, tem alguma coisa. O que que está havendo, né? Vamos parar. Eu posso começar por mim, eu não posso parar, mas o outro fala também. Então, deixa o outro falar e para você. É menos um. Olha a responsabilidade aí.
Exatamente, cuida da sua
Né?
vida.
É.
Cuida da sua vida, o resto caminha.
Eu tenho uma convidada que a gente já planejou ter uma live com o seguinte tema. O julgamento foi julgado improcedente.
Adoro. E mesmo porque, Beth,
brevemente estaremos falando sobre o julgamento, né?
Lá em cima, né, quando a gente sobe, quando eu tenho lá contato com os mentores, com o povo lá, não tem certo e errado, não tem bom e mal. São experiências. Ao mesmo tempo, que um assunto que eu gosto muito de falar é de fractais, a gente pode combinar um dia de falar um tantão sobre isso, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma existência que está aqui falando com vocês e trabalhando na luz e parará e parará, eu posso ter uma existência que está ruizinha, né? Que
a
ainda
está
na escuridão. Estamos
aí nadando, né?
Estamos nadando.
Às vezes tem onda, né? Às vezes está calmo.
Às vezes a gente boia um tiquinho, dá aquela descansada.
Eu, graças a Deus, estou naquela fase que eu estou boiando, que só...
É, maravilha! Daqui a pouco passa.
Eu estou esperando a...
Então, esse é o grande lance da vida, né? Esse é o pulo do gato. É você saber que naquele momento você pode relaxar e se entrega a esse momento. Daí a pouco, quando vem a tempestade, você já tá bem. Você levanta e fala, vem. Mata nos peitos.
Não, e aquela coisa, né? Tudo passa. Até a uva passa, né?
Tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador.
Tudo é passageiro. Eu cansei de tudo é passageiro. Já trabalhei mais de 20 anos em agência de viagem, gente. Tudo é passageiro.
A gente falou em agência de viagem. Eu posso contar nosso segredo de encontro?
Pode.
A gente está combinando um retiro no Rio de Janeiro, hein? Em setembro.
Ah, quem está aqui na live, vê quem é que é do Rio de Janeiro, que vai poder vir.
Conta aí pra gente. Vou estar em São Paulo também em agosto. Vou passar agosto quase todo em São Paulo. E depois de São Paulo, se der tudo certo, a gente espera que sim. Vou pro Rio encontrar com essa bruxíssima e com a Inês também, que é outra bruxa maravilhosa.
É isso aí, vamos, estamos aqui de braços abertos para te receber.
Já se preparem.
Vamos
bater tambor.
A gente vai divulgar aí a programação com antecedência, mas está fazendo tudo com muito carinho. E, obviamente, vamos ter bruxarias incluídas, né?
Muita bruxaria.
Muita bruxaria.
Muita dragãozice.
É isso.
Muito.
Ó, Gustavo é do Rio.
É.
Então, que bom. Gustavo,
vou colocar o celular para carregar. Peraí.
Não esquece de combinar aqui. Vamos botar essa cara aí para fora.
É, e ele é bom, ele é muito bom, fiquei impressionada. Tá escondido aí à toa.
Vai ficar não, você vê que aqui tudo vem pra fogueira, tudo pra iluminar.
Vai queimar, vai ter que queimar.
Ai, ai. Pessoal que tá aqui ao vivo, tem perguntas? O que que o pessoal aqui...
Sim, façam perguntas pra gente.
Lilian Mizrahi, foi ficar então aqui te esperando. Ah, a Lilian é daqui, é Liliane, é daqui do Rio?
Liliane, é a Lili. Ela é do Rio, você não vai não, você vai lá para São Paulo.
Mion, oi Mion!
Chegou. Tudo bom, querido? Mion é um bruxão, né? Mion é um super, hiper, mega mago bruxo.
Muito mago, né? Entre em contato, Liliane. Vamos nos encontrar aqui no Rio.
Ai, que delícia. Vamos encontrar sim. Vai nos dois, isso mesmo, Lili. Boa noite, Mion. A gente está falando das bruxas.
Estamos
aquelas
falando...
que foram queimadas na Inquisição. Na verdade, elas primeiro foram perseguidas, fugiram. Depois, quando começa, que depois a gente passa ali, daí, aí começa a Inquisição, começa a Igreja Católica, aí que elas foram queimadas. Quando elas foram queimadas, elas já eram bruxa velha. Já estava na terceira, quarta geração de bruxa já.
É. Ai, agora que o Mion entrou também, eu só adoro bruxas, ó. Já fui também, já é, claro.
Com certeza.
E além de bruxas, né, o Mion traz sempre o mago Merlin, né?
Tem os magos.
Mestre Saint-Germain, também da Grande Fraternidade Branca, fazendo as suas alquimias com a chama violeta. E já, eu também chamei Mago Merlin para estar aqui com a gente hoje, então tá todo mundo aqui, olha.
Estamos em casa. Estamos em casa.
Irradiando.
E se a gente for pensar na questão da alquimia, alquimia é transmutação, né? Exato. Alquimia é quando a gente transmuta. A gente tem vários tipos de alquimia. Tem a alquimia alimentar, que é quando a gente transmuta os alimentos, né? Tem a alquimia do cheiro, que são os óleos essenciais, que são extraídos da natureza. Tem a alquimia do metal, né? Que transforma, que faz a transmutação dos metais. E a gente tem uma alquimia que, na minha opinião, é a mais importante, que é a alquimia interna, que também era... que era praticada pelas bruxas. E essa alquimia interna tem um pouco a ver, que pode ser um assunto que a gente pode trazer depois também, que a pegada é muito parecida com o Tantra. Sim. Que é quando a gente move essa energia dentro do corpo para a expansão de consciência, né? Porque a gente usa o prazer. As bruxas faziam isso. Ah, uma coisa interessantíssima que eu esqueci de te falar, que sabe que eu canalizei isso tudo, né? Isso precisa canalizar. Eles me deram uma coisa e eu fui pesquisar com o mestre com que eu estudei tanto, e ele falou que é verdade. Porque às vezes vem umas mensagens assim que eu tenho que confirmar, né? Sabe de onde saiu o sadomasoquismo? Essa preferência sexual que envolve prazer e dor, né? Quando a gente era torturada, que a gente era queimada, já reparou que tem muitas imagens que a bruxa está sendo queimada, mas ela está dando uma gargalhada? É porque a gente tinha um método de transformar a dor em prazer. Então, isso também está registrado no nosso DNA. Eu faço uma coisa que é muito louco, nem eu sei exatamente como eu faço, mas eu faço. Eu desligo o centro da dor. Então, se eu vou, se assim, até dentista, se é uma coisa mais simples, claro, que sei lá, se eu vou fazer uma coisa, muito, não é tudo que eu consigo. Mas nessas dores mais fáceis de lidar, eu não sei, eu vou aqui dentro assim, respiro fundo e desligo e não sinto mais dor. E a gente fazia isso. Isso também é alquimia. Né? Tá bom que não era pelo melhor motivo, mas também é alquimia. Porque eles acreditavam, os inquisidores, eles acreditavam que através da dor, que eles começavam, na maioria das vezes, pelos pés, iam subindo para pegar a energia do centro sexual, e a gente já está entrando um pouquinho no Tantra. Para pegar a energia do centro sexual, subir, a gente tem um buraquinho aqui que chama chaminé mística, que chama Parway. Eles acreditavam, e é por aqui também que uma bruxa muito experiente, antes de morrer enforcada ou morrer na fogueira, ela ejetava o espírito, então só ficava o corpo. E eles acreditavam que com a tortura o espírito ia sair do corpo por este buraquinho, pela chaminé mística, e eles iam capturar esse poder. Só que isso não acontecia, porque isso, a gente sabia ejetar, mas não era nesse momento. Não era para isso, era no momento da morte. Então, eles acreditavam que na hora que o espírito abandonasse o corpo, eles conseguiriam captar o nosso poder. Só que a gente só fazia isso minutos, segundos antes de morrer, ejetava. Saía pelo... Eu vi numa regressão como é que acontece, sai uma chamazinha assim, ó. Uma fumacinha, é muito legal.
Espetáculo. Ó, temos um comentário da Suzy. Inclusive, muitos alquimistas também foram para fogueiras, afinal, qualquer um que lidava com ciência era visto com poder e poderia ser visto como uma ameaça pela igreja. Exatamente. A não ser os alquimistas que já eram também magistrados, coisas que eram
ligadas. Porque na igreja católica também tinha alquimista.
Vivo, né? O próprio Vaticano, né? Existe milhares, né? Uma biblioteca gigantesca, né? Com muita coisa que veio, né? Apanhados e a ciência toda, nossa, desde da época de Egito, né, que já se trabalhavam, né? E, gente, é muito antigo, né, de trabalhar com essa magia, né, com esse poder todo que foi passado, né? E hoje, assim, eu vejo na parte espiritual, né, a gente trabalhando com os raios, sete raios cósmicos, a chama violeta é uma chama que, quando você entende o poder dela, os atributos que ela traz para você, quando você consegue, você entende, né, como trabalhar a transformação, a libertação que ela te promove no seu ser como um todo. Então, eu falo que realmente é uma alquimia na sua alma quando você usa, né, e você entende realmente com propriedade, como utilizar o poder do decreto, o poder de você usar a sua intenção na hora de você se conectar também com o seu eu sou, né, com a sua presença, com a sua centelha divina que habita em você, a alquimia, né, as transformações do que você é capaz. Você só precisa despertar para isso.
Exatamente. E estamos aqui nós fazendo bruxaria moderna, né? Na era digital, né? A gente faz bruxaria na era digital. Como que a gente faz bruxaria na era digital? Com as mesas quânticas, com a hiperconsciência, com os hiperdragões, com as chamas, né? Enfim, a gente continua sendo bruxa, mas agora da era digital. E mais uma vez eu faço a convocação para os bruxos e bruxas que estão aí de plantão colocarem a cara no sol.
É
porque
isso,
a gente,
olha,
precisa crescer, Cristina, esse exército.
É, a Cristina que está aqui. A Cristina. Oi, Cris. Passei por uma inquisição uma vez por tentar aplicar reiki. Ela é mestra de reiki. Numa situação de desencarne. Me senti verdadeiramente numa fogueira sendo julgada. É, às vezes a gente tem essa empatia, né? Quando a gente está naquele campo, ou trabalhando naquele campo, a gente sente na gente, né? Essas respostas, né? Como se a gente estivesse validando aquilo. Mas a gente precisa realmente ter aquela função de neutralidade, né? Quando vai tratar alguém, justamente para a gente não ser. Não repetir esse processo de dor na gente, né?
Exatamente. Às vezes a gente entra em ressonância, né? Porque a gente é humano, né? A gente é humano, cheio de falha, cheio de caca, cheio de trauma, né? A gente teve pai, teve mãe. Então, quem teve pai, teve mãe, tem trauma. Quem não teve também, né?
Realidade, né? Ela vem e cobra muito da gente que a gente ande como tinha que ser. E aí a gente agora tem que dizer, queridos, eu amo vocês, adoro, carrego vocês no meu coração, eu agradeço por tudo que eu sou hoje é por causa de vocês. Mas olha...
Mas eu vou fazer minhas bruxarias.
Eu quebro as correntes e eu vou botar tudo no meu caldeirão e vou mexer do jeito que eu quiser.
Exatamente, exatamente. E a gente está precisando de reforço, gente. Né? O que tem de terapeuta aí com curso dentro da gaveta, pelo amor, quem é mãe radiônica, amei vocês.
Começa a fazer um curso atrás do outro, e ótimo, é legal você ter uma
análise
de poções e magias e tudo. Mas o negócio é, gente, bota para fora, escolhe uma de uma vez, ancora aquilo. Você tem que ser aquilo, aquela energia para você poder tratar outras pessoas. Vai chegar, vai chegar, vai chegar.
Sim. Mas tem que
E agora
começar. Começa tratando a família, não tem lugar melhor para a gente começar. Ô, Beli, quando eu fiz o primeiro curso de hiperconsciência, que durou um ano e alguma coisa. Porque são vários retiros que a gente tem que fazer, várias iniciações que a gente tem que fazer. É um troço muito, muito bem estruturado, sabe? Que eu terminei e aí eu tinha que atender 10 pessoas de graça, treinamento, né? Em 2 dias eu atendi. Aí eu ficava assim para as pessoas: ó, deixa eu fazer uma regressão em você. Vamos ver sua família estelar. Deixa eu pedir, eu pedia o povo para eu deixar atender. Agora minha família, que é a minha família, amigo, né? Agora eles pedem, eu indico outra pessoa.
É por aí mesmo, é por aí mesmo.
Então, quem quer faz, sabe? Sai daí, muda a vibração, não permite essa vibração de medo, de desespero, de achar que vai ser pego, de que não sabe, de que não pode. Muda, muda isso. Quem decide isso é a gente.
É isso mesmo, é isso mesmo. Não precisa ter
Tem
medo de.
comentário aí? Eu acho que passou e eu perdi, você viu?
Oi?
Você passou algum comentário? Eu acho que eu perdi.
A Cristina falou que ela é bruxinha mesmo. É mesmo, é uma bruxona. É da tribo, da nossa tribo.
É nóis,
A gente
Cristina.
aqui hoje está em festa, gente. A gente está com uma egrégora linda. A gente está aqui com um campo maravilhoso. Todo mundo trabalhando nas pessoas que têm que trabalhar, se abrindo para receber essa energia, onde a gente dissipa o medo. Mas isso depende de cada um individualmente. É quando se abre para que esse medo, não só para se trabalhar com isso, mas para outras coisas, para enfrentar a vida, né? Para se libertar
Exatamente.
de coisas, deixar a alquimia trabalhar em vocês, deixar esse fogo da chama violeta trabalhar no campo de vocês, para transmutar todas as energias que não fazem mais sentido para vocês, que estão atrapalhando a vida de vocês, que estão aí, olha, só ocupando espaço. A gente, quando está com o celular muito carregado, a gente precisa desinstalar programas. Então, usa essa alquimia aqui dessa live, desse bate-papo, desse carinho, dessa egrégora linda que está aqui com a gente, levando para cada coração de vocês aí toda essa energia, toda essa chama, todo esse fogo violeta que é para transmutar tudo isso que impede vocês de serem vocês, de ser a luz que vocês são, de ser a bruxa, a nossa bruxa que habita dentro da gente, saúde a bruxa que existe aí dentro de vocês, magos, feiticeiros, né, alquimistas, nós somos porque nós temos essa luz dentro da gente, nós já somos a magia, basta a gente tirar do armário.
Exato, exato. Tá tudo aí. E o que não tá na gente, né? Porque tá tudo no nosso DNA. Mas o que a gente não consegue acessar a partir disso, tá no campo. Se eu acesso, qualquer pessoa acessa. É só se abrir. O que que eu preciso para acessar? Coração, gente.
Coração.
Coração aberto. O não julgamento. Eu falo que tem um lugar que a gente pode alcançar, que é um lugar acima do julgamento. É um lugar acima da dualidade. É um lugar onde você olha e você fala: ok, eu sei que existem esses dois lados, eu sei, mas eu não vou ressoar com nenhum deles. Eu vou ficar no meu centro, no meu corpo.
Exatamente.
Eu nem preciso estar bem o tempo todo, que eu acho às vezes um absurdo esses gratiluz que acha que a gente. Ai, dona, sabe, fala sempre assim, com aquela voz, muito feliz, muito. Gente, não, eu sou humana, eu sou humana, eu tenho TPM, eu às vezes fico puta, só que eu não vou me deixar cair pro outro lado também. Eu vou sentir tudo que eu tenho para sentir, da maior alegria à maior tristeza que eu precisar que for que me couber nessa existência, mas sem me deixar sair desse lugar. Não vou pender nem muito para um lado, nem muito para o outro. Eu vou só um pouquinho, olho, vejo o que eu tenho para aprender, volto para cá. Vou um pouquinho, olho. Porque se eu tô no prumo e eu caio numa tristeza profunda, numa alegria imensa, eu não consigo organizar. Eu não
Exato.
consigo estar em paz, né? E é
Exato.
isso, é a gente se manter ali, ó. Não deixar o pêndulo nem ir para o lado de lá demais. Nem ir pro lado de cá demais. Isso é lucidez. É o que eu falo, né, com os meus alunos. Chama na luz. Chama na luz. A gente precisa de lucidez.
É a gente imagina, é uma coisa assim, é da mente mesmo. Porque a gente, eu chamo que é um lugar de observador. É a gente sair da onde o bicho está pegando e dizer: peraí, peraí, deixa que eu vou só subir aqui rapidinho. E você se olha de um lugar mais. E a tua mente, ela faz isso. Porque a tua mente faz o que você mandar. Se eu falar agora, cria um elefante rosa de bolinha roxa. Já vai, já foi. A mente não vai saber se é real ou se é irreal. Ela vai fazer. Vai botar bem um elefante na tua frente. Agora, vai para esse lugar. Manda. Porque ou você comanda a mente, ou a mente te comanda.
Exato.
É simples assim. Então, vai para esse lugar. O bicho tá pegando, tá? Porque você também escolheu passar por essa experiência. E também porque tem que alguma coisa que tem que aprender dali.
Exato.
Beleza. Mas vai para esse lugar. Vai para esse lugar para você fazer a escolha certa. Vai se conectar pelo coração. Para você saber qual é a melhor escolha. Como sair mais rápido.
Trem lindo da minha vida.
Se manter no equilíbrio conscientemente. Rosemary. Exatamente. É isso aí.
Às vezes, a gente até surta, né? A gente dá uma surtada. Quem não com telemarketing, com cartão de crédito, sei lá, com vaga de trânsito. Lógico que a gente dá uma surtada. Mas a gente não vai lá pro fundo. Eu falo que problema todo mundo tem, medo, situações difíceis. Agora você vai chamar para tomar café? Você vai chamar aquele problema para tomar um café, fazer um bolinho quente para ele? Eu não, dou uma água sem gelo. Tá, vamos sentar aqui e vamos resolver. Toma sua água e vai-te embora.
Resolve logo, né? Quero saber das poções. Abram logo o jogo. Ó,
então, as poções é isso que a gente... As poções é isso meio que a gente já falou, que as poções agora mudaram um pouco, né? As poções agora são os raios, são as mesas, são os códigos, né? É, são as terapias. A gente agora é a bruxa da nova era. A gente não precisa mais ir pro mato, apesar de ser maravilhoso, né?
Eu tive a honra de ser uma das alunas da primeira turma dessa técnica nova chamada cura, que foi trazida pelo Mion, que são cirurgias espirituais através de códigos de luz canalizados, né, por ele. É uma coisa maravilhosa. Ele todo dia, às 18 horas, no YouTube, lá no Códigos de Luz. Quem puder acompanhar, um trabalho maravilhoso. E hoje é dia, né, do raio verde de cura, do mestre Larion, do arcanjo Rafael. Nós, os curadores, nos reunimos também com ele para emanar essas energias, né, com esses códigos maravilhosos para a cura de muita gente. É chamado Quinta de Cura. Quem for lá, a gente usa essa técnica. É para tirar também muito chip, muito mecanismo de controle, muito implante que impede a gente, né, de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais equilibrada, porque são mecanismos de controle que deixam a gente com umas vibrações muito baixas.
Sim, né? Sim. É. E faz uma diferença tremenda. Os códigos do Mion são maravilhosos.
Maravilhosos.
Então, aí eu quero, por falar nisso, já pegando o gancho aí do irmãozinho, amanhã, às 20 horas, no meu YouTube, lá só colocar a Moana Grandinet. Não é um YouTube que eu movimento muito, mas para aula lá é melhor. A gente vai ter uma aula sobre chips e implantes. O que é, como chega, nananã, toda essa história. Uma aula muito legal. E a gente vai fazer também uma meditação com códigos e em hiperconsciência, para retirada, remoção de quem tiver autorização. Porque, gente, tem chips, né? A gente nem é esse o assunto, né? Mas rapidinho, tem chips e implantes que a gente tem autorização de mexer assim numa camada mais superficial. Tem outros que precisa ser com atendimento. Não é uma receita de bolo para todo mundo. Tá, não é igual para todo mundo.
Tem
coisas que são. Tem coisas que são mais complexas.
Mais profundas.
É. Mas, assim, tem uns que são mais light, que são, assim, para ficar te mantendo no medo, para ficar te mantendo na dor. Tem outros que são contratos, mas a gente não vai falar disso hoje, não. É, vai lá amanhã que eu vou contar tudo isso.
Quem quiser também, tem aqui no perfil esse material também, com a live com o Mion que eu já fiz aqui umas 2 semanas atrás, que também tem esse material, que a gente pode aparecer também. Tem muito material aqui no perfil, gente. É só dar uma... Na verdadeinha aí, tem uma outra também com a Moana falando sobre o Hiperdragões da Consciência, que foi muito bacana. E é isso,
dá uma olhada, vai passear. Maratona.
Ó, então, olha, vai ficar devendo. Então, qual foi o outro? Fractais, né? Ficou.
A gente vai falar. Bora de fractais, vamos combinar.
Tem muita coisa aí. O Gustavo, né? Gustavo, que ficou no anonimato, que não ficou mais. Vamos lá, cá. Vem pra cá também. E é isso, gente.
Isso mesmo.
Agradecendo você, Moana, por sempre ter esse coração de vir aqui, de contribuir com esse seu conhecimento, com essa sua energia. E a todo mundo que ficou com a gente, que pelo menos mesmo que foi só um pouquinho, depois voltou e que está aqui agora. É, a gente agradece porque sempre vocês engrandecem, vocês fortalecem esse campo. E é isso, a gente está junto aqui. Entre em contato, deixe depois o like aqui, envia para quem vocês acham que pode ser expansivo, pode despertar alguém, pode encorajar alguém a vir para a nossa tribo das bruxas, mexer o caldeirão, não é?
Isso aí. Belle, meu amor, quero te agradecer de coração por toda a parceria, pelo cuidado dessa semana comigo, pela parceria de sempre, por estar assim, por estar se colocando nesse lugar de trazer a gente, porque ela cuida da gente, ela cuida da gente. Ela cuida na hora que ela pede a foto, ela cuida na hora que ela manda pra gente aprovar, ela cuida pela pergunta se tá tudo bem durante a semana. Gente, é uma coisa. Eu fico, sempre que eu venho fazer uma live aqui com a Bela, eu fico me sentindo super, super acolhida, sabe? Porque ela tem essa coisa acolhedora, essa coisa de cuidado. Tô doida pra te dar um abraço pessoalmente.
Fico
até emocionada, porque eu tenho certeza que a gente já se conhece de muitas outras histórias aí pra trás. E muito obrigada pra quem ficou com a gente, pra quem deu pitaco, pra quem ficou aí batendo um papo até agora. Amo muito vocês, amo muito estar aqui, amo muito isso que eu faço. E sou só um canal para a gente estar junto.
Nós somos. E olha, nossos caldeirões estão sempre ativos, esperando vocês aí para a gente mexer o caldeirão junto. Quem tiver dificuldade, dá um toque. A gente está aqui para ajudar. Ah, também quero
então,
abraço.
Aí.
O meu que abraço.
Vem, Mionzinho, que o abraço é grande, vem, cabe todo mundo.
Vamos.
Beijo, vamos, meu suco. Ei, Guto, suculentinho. Tudo bom? Já chegou tarde, Guto, fica pra próxima.
Isso, até semana que vem. Quem chegou agora, já vou gravar e ver desde o começo, gente. Um beijo.
Isso mesmo. Boa noite, meus suculentos e suculentas.
Bom final de semana. Beijo no coração de vocês. Gratidão.